Aí, vai, continua, vai.
Sejam bem-vindos a mais um podcast.
Do erro quase 04.
É aí! E hoje vai ser o quê?
Hoje vai ser aleatório. A gente não sabe como vai começar e nem como vai terminar. Só isso.
Hoje é tema livre.
Hoje é tema livre.
O tema livre significa...
Nada.
Significa reclamar.
Mas a gente tá aqui gerando conteúdo para os nossos ouvintes, tá?
Mas é esse o conteúdo do Spotify, porque eu vi essa discussão no Instagram essa semana. Porque tava dizendo que uma menina que eu sigo no Instagram, ela reclama todo dia que ela vai na academia e ela odeia ir pra academia. E a galera começou a reclamar com ela, tipo, ah, eu tenho que parar de reclamar por aqui. Ela falou, para de me seguir. Aí ela chegou à conclusão de que o Instagram é a rede social pra você... Não reclamar, você sabia, a vida é bela. E o Twitter, qualquer reclamação é bem-vinda e abraçada. Todo mundo vai ter alguém pra reclamar com você ou reclamar mais e... Enfim, problematizar.
Pronto, o Bruno acabou de trazer um tema aí.
E o Spotify? A gente pode reclamar no Spotify?
Não, Spotify você só ouve 3 músicas e ouve uma propaganda, só isso. Ou então você paga.
Ah, não pode fazer propaganda no Spotify. E no podcast? Pode reclamar no podcast?
Não, pode reclamar. Esse podcast... A gente abriu
não,
um podcast.
Não, vem dizer que esse podcast da gente que não é.
Eita.
Hoje a gente só vive reclamando desse podcast.
Lavação de roupa agora aqui?
A gente... Não, o nome do podcast é Erro 404. De tudo que dá errado e a gente não reclama no podcast.
Isso é verdade. Mas a gente não fala mal de ninguém, então a gente tá fazendo errado.
Peraí.
Quem diz que a gente fala mal de todo mundo? Sempre fala mal de alguém.
O que a gente mais faz é falar mal de alguém.
Cara, a Bruna é a primeira pessoa que eu tive que fazer um pi pra não ser processado.
Mentira.
Foi.
Por quê?
Ela falou de quem?
Você não ouviu o último episódio, não, né?
Não.
Eu não posso falar, porque senão eu vou ter que colocar outro pi, né?
Não.
Porque tu falou o nome de uma empresa.
Fala,
daqui,
depois
fala
nos bastidores.
Ah, eu sei qual é.
Qual que é, amor? Ah, não, tô brincando, não fala não. Não fala não. Mas é isso, né? Tema livre. Vocês querem falar da semana? Ah, a gente tem uma herege agora no grupo, né?
Herege?
É. Você. Eu
furei a orelha.
Ué, só não. Só
ué,
não.
Você não falou ué. Que você oficialmente abandonou a igreja quando você furou a orelha?
Pois é, agora você entrar na minha igreja queima. Junte seu grupo.
Foi abandonar de todos os grupos da igreja.
É, mas assim...
Você mandou no grupo da família, Camila?
Não, mandou pra minha mãe, que é outra herege.
Nossa.
As duas hereges agora sabem que uma tem a orelha furada.
Mas conta o seu drama aí.
Meu drama.
Começou em janeiro, né, eu acho.
Não,
foi em janeiro?
Começou.
É. Conta que você é uma pessoa especial, porque senão ninguém vai entender.
Little baby.
Então, quem... quem... Tá, pera. Não é que assim, quem escuta a gente... Já sabe, já entende. É, já entende como é que eu sou.
Peculiar.
Mas quem chegou aqui de paraquedas, é bom sempre, né, considerar essas pessoas que chegam de paraquedas, que tem gente, acredite se quiser, que chega assim do nada e escuta o episódio. Eu sou Camila e eu faço aqui o podcast com Bruna.
Oi.
Oi, oi. Fala oi, gente.
Não, calma, você não me preparou pra isso. É geralmente no início.
É isso.
Com Bruna, com Lucas.
Opa.
Que é marido de Bruna e Menderson.
Da paz do senhor.
Que é meu marido.
E Camomila, Camomila, vem cá.
Ele deu um negócio tão velho, né? Eu me sinto meio velha quando eu falo que tá aqui, é meu marido.
É, meu parceiro. Meu partner?
Ai, não sei.
É, em inglês fala partner, né? Pra não falar husband ou não sei o quê. E Camomila, que tá aqui querendo comer o microfone. Lucas ensinou e agora pronto. Qualquer dia desse a gente vai esquecendo o sofá quando volta. Só vai dar as espumas destruídas.
É só R$14,99 só. A espuma.
Ah, espuma. É menos mal, né? Porque ela não comeu o microfone, tá de boa. Então hoje o tema vai falar das nossas vidas, né? O que tem acontecido. Realmente tem um tempo assim que a gente... Acho que os dois últimos episódios a gente só falou de... Só teve convidado e falou bastante, assim, em questões de vida no Canadá, essas coisas, né? Dos convidados. E agora a gente vai falar, então, das nossas vidas nesse último mês, porque são 2 episódios por mês. Então, a gente não falou muito da gente, então agora a gente vai falar um episódio só dedicado pra isso.
Beleza.
Eu que vou continuar falando?
Você não tá falando do seu drama?
Você ia falar do seu drama.
A gente tá aqui só pra comentar.
Tá bom. Não, pera.
Você ia
não.
dar um contexto.
Eu vou... Ah, sim, o meu contexto.
Que você é peculiar. Então, você é uma pessoa muito especial.
É porque...
Você é muito paranoica.
Organiza aí, gente. A gente Pronto. Tá dando as novidades da semana. A Pronto. Primeira novidade é que Camila furou a orelha.
Isso. Então, eu furei a orelha. Por que eu furei a orelha? Porque eu não tinha a orelha furada. Nada, nem... Não, não porque tem gente que fura o segundo, furo, o terceiro furo.
Ah, dá pra explicar, porque ninguém... Isso. Geralmente as pessoas têm a orelha
isso,
furada.
Isso, nasce com a orelha furada. E eu
não nasce
furei.
Com a orelha furada, oh, Camila. Não. Calma aí.
Porque eu cortei Meu o dedo, Deus, porque eu tinha um dedo. Caralho.
Mas você entendeu o que eu falei? Nasce com a orelha furada, assim. Porque já, tipo, na maternidade, antigamente, já, tipo, puf, furava a orelha
já
da
Já tem um pacotão já, né? Tatuagem, é. Pince.
Fazia logo os pince. Acho que podiam fazer o outro pince também, né? Logo no bebê. Porque
Ai, que
já
horror.
Pô, faz logo na língua tudo. Também, né?
Que horror. Já... Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, acho que você não pode...
Nem
as
deveria,
maternidades
né?
não furam mais e
não
tudo.
Não deveriam.
E tá tendo a discussão de... disso não ser mais um hábito, assim, uma coisa cultural e tal, pra meio que não deixar a criança, né, que vai ser um adulto, decidir se quer furar ou não a orelha.
Yeah.
E não já, tipo, ter a orelha furada. Enfim, minha mãe não furou as minhas orelhas quando eu era criança. E eu nunca vi a necessidade de furar. Eu sempre falo, não vou fazer isso. Tô mutilando minha orelha. Pra que isso? Vou mutilar minha orelha.
E no ambiente que tu cresceu também.
Isso, e acaba que eu cresci. Assim, mas quando eu nasci, não foi nem por uma questão de religião. Minha mãe que não quis mesmo furar. E aí depois teve as questões religiosas, assim, e tal.
Sim, mas sua mãe botava laço na sua cabeça?
Botava laço? Eu não tinha nem cabelo, Bruna, quando eu era criança.
Não, então, mas aquelas faixas que botam cabelo.
Tem um momento que eu...
Quando eu nasci, o meu apelido era Carequinha, porque eu realmente só tinha uns fiapos. Eu tô voltando a ser como era antes, mas...
Então você tá voltando a ficar mais nova.
Não, é
Benjamin Burton.
Benjamin Burton. Ai, cara.
Nossa, é trágico, a gente tá rindo disso.
Pois é, né? Eu vou ficar careca, vocês estão rindo da minha carequice. Mas, não, sim, então a questão toda, que eu nunca tinha visto sentido, e aí passou o tempo e eu pensei assim, eu quero furar a orelha, eu quero fazer um piercing, né? No caso, isso aconteceu no intervalo aí de um ano, essa vontade, assim, que veio. Do nada. Acho que a gente vai ficando velha e a gente vai inventando arte para nossas vidas.
Eu acho que foi influência.
Influência de quem? Tua?
Não. De influência.
Ah, de influência. Não. É porque, na verdade, não era nem o furo comum, esse furo no lóbulo. Era o furo do aqui mais em cima. Esse do que chama de helix, né? Como é que fala em...
Cartilagem.
Como é que fala em português? Da hélice, eu não sei como é que é.
Furo na cartilagem, Camila.
Não, porque tem vários furos na cartilagem.
Ah, caralho.
Então ele fura...
Nas pontas da orelha, porra.
É na pontinha.
Em cima.
Isso, que nem marca gado aqui, assim. Na pontinha aqui na orelha. Então, eu tinha... Aí eu falei assim, eu quero esse aqui, que fica penduradinho aqui na pontinha da orelha, que nem um elfo. E aí, eu fiquei pensando, né? Tipo, mas se furar na cartilagem... Como é que vai ser? Porque eu nunca furei a orelha, nem na parte do lóbulo. Então, eu acho que eu vou furar o lóbulo pra ver se a cicatrização vai ser ok. E aí, depois eu furo em cima, né? E também, tipo, não vai fazer sentido eu furar em cima e não furar embaixo aqui no lóbulo. Aí, pronto. Aí, eu fui lá e furei a orelha.
Não.
Não foi assim. Não foi assim.
Não foi assim. Conte a verdadeira história.
Poxa, vocês que estavam lá, vocês que digam o que foi que aconteceu.
A Camila ficou meses pesquisando todas as formas possíveis de furar a orelha, todos os problemas que poderia acarretar. Aí ela achou, e aí ela foi primeiro na loja mais normal, que é igual a gente faz no Brasil, que você vai na farmácia e dá a pistola. Tem uma loja aqui que faz, ela foi lá, ela perguntou o procedimento, ela fez tudo. A Aí a pessoa, ela, não, está muito errado, não pode fazer assim. Ela resolveu que ela ia furar a orelha no lugar de piercing.
Era uma carnificina ali, né, também.
Aí...
Que era um local que você sentava ali.
O que é o que todo mundo faz, Camila.
Não, não, aquilo ali, gente do céu, era... Eu, me deu agonia de ver a mulher fazendo, a senhora que tava sentada assim, eu sentia dor. Aí quando você ia olhar as revisões no Google, a pessoa falava, nossa, eu senti, é tipo, ah, deu um crack. Tipo, deu dois crack, aí passou. Imagina, cara,
mas
que sofrimento.
É isso.
Pra causar mais inflamação ainda.
Enfim, é a forma que, que 99% das pessoas furam a orelha. Aí depois... Ela decidiu fazer numa loja, que ela viu, uma loja de piercing, que ela viu todas as recomendações, tava tudo certo. Aí a gente foi lá um dia só, só pra falar com a pessoa. Aí a gente foi lá e a Camila perguntou pra mulher, mas qual é o procedimento?
Não, ela entrou na loja de piercing e chegou pra mulher, ah, vocês fazem piercing aqui? Eu falei, não.
Eu não falei, eu não falei.
Eu vendo jogos.
Faz a pizza aqui.
Eu não falei isso, não.
Você falou. Você tava muito rondando.
Aqui é, tem fliperão.
Aí a mulher, tipo... Ah, é com a gente vai pegar a agulha. Aí ela foi. Aí viu o preço. E viu os piercings, não sei o quê.
Claro.
Aí, beleza. Eu falei, agora pra marcar. Ela, não.
Não.
Eu vim aqui só saber.
Ué, tem que olhar meu local. Eu vou furar minha orelha onde? Num cafofo?
Aí voltou pra casa. Aí deu, acho que, aí deu uns 15 dias. Depois.
Não, e a cada dia ela trazia uma doença diferente. A cada dia ela trazia um artigo falando que tinha uma doença, que a pessoa furou a orelha.
Necrose, que é lógico.
É, e perdeu o dedo do pé. Aí depois perdia
a... Da inflamação generalizada.
Aí marcou. Mas aí ela não marcou porque ela queria... Ela marcou pra testar o sistema.
Cara, essa é sacanagem. É sério. Ela marcou pra testar como funcionava o sistema de agendamento do site deles.
Eu queria saber como é que era. Aí eu ia...
Como assim?
Como assim? Ninguém
porque
faz isso.
Eu falei assim, peraí, como é que funciona aqui? Eu entrei lá no site pra ver e eu marquei. Assim, né? Que lá você podia escolher o cara que faz... A pessoa, né? Que não é só o cara, né? Enfim. É, que fazia o piercing e tinha aleatório, tipo, o que tivesse. Aí eu botei, tipo assim, o que tiver. Porque meu plano era pesquisar a pessoa primeiro, ver a experiência da pessoa.
Aprender isso com Bruna. Essa parte ela aprendeu com Bruna.
E aí depois escolher a pessoa, tipo assim, que eu achasse que você tivesse mais experiência com aquilo.
Eu ainda acho que o melhor método seria aquele que nós vimos na casa de Felipe Paulo.
Nossa,
trazer a batata.
Não,
já
tem esse detalhe.
Tinha tudo.
Tem esse detalhe. Que ela. Você fez quando? Na segunda? Ou foi
não,
no domingo?
Foi
no domingo.
No sábado. Foi no sábado, né? A gente tá na casa dos amigos, né? Felipe Paulo que já gravou com a gente. E Paulo simplesmente começou a. Pegar agulha, pegar álcool, caraca, o negócio ficou sério. Colocou no vídeo do YouTube de uma menina que tava furando a orelha por conta própria com a batata.
Como é que...
Não, cara, eu acho que começou a... Eu não sei da onde, não sei se a Camila perguntou pro Paulo se ele tinha xelocaína, o nome?
Não, foi Bruna que falou... Que, tipo, eu ia furar a orelha, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, ah, eu vou desmarcar, mas eu vou desmarcar. Aí, e aí os meninos, não, a gente vai furar agora, bota aí no YouTube.
O clima ficou tenso.
Porra, eu sei que o Paulo veio com xilocaína, veio com gelo, gases,
batata.
Agulha. Não, era pêssego.
Tinha
batata.
Aí botando o tutorial, como furar a orelha, eu e a menina, nunca fiz isso. Mas a gente vai fazer aqui
não,
junto.
Não, dá um like no vídeo aí, porque é a primeira vez que eu faço.
Aí ele já tava pegando agulha, passando álcool em gel. E Bruno surtando com a batata pendurada na orelha. Na orelha da menina no vídeo.
Ai, gente.
Foi maravilhoso. Ai, ali foi ótimo. Enfim, gente.
Mas
isso.
Domingo nós fomos lá.
Aí a gente foi e... E é isso aí, a gente chegou lá e eu furei a orelha.
Tinha que botar o highlight lá na página lá. que a gente gravou, né?
Camila quase viralizou na internet, dessa adolescente gravando ela furar a orelha.
Não, eu cheguei, tipo assim, tá, o meu medo, não é que eu tinha medo de furar a orelha, meu medo sempre foi de dar merda depois, tipo assim, na inflamação.
Então, o seu medo era de furar a orelha.
Não, inflamação, alguma coisa assim e tal, porque eu sou problemática. E aí, só que aí depois começou a ficar uma coisa meio generalizada. Eu acho que tomou uma proporção que não era pra tomar. E no dia, eu ia desmarcar. E os meninos, não, a gente vai na casa de vocês, vai buscar vocês. E aí eles bateram lá e me levaram. E eu tava dura. Eu tinha perdido o sangue. Já tava assim, gelada. Nem sabia mais meu nome direito. E fui na fé. Medo aí.
Chegou a Camila lá com 30 anos na cara, o cara, ô, my little baby, sem medo.
E Bruna?
Fala aí, Bruna.
E aí deu certo.
Você
Camila,
chorou, né,
Bruna? Camila,
cara, não,
sobreviveu
foi,
uma
não,
semana.
Não, foi bizarro. Não, tipo assim, eu cheguei...
É verdade que Bruna chorou?
Não, porque assim, a gente entrou na sala e eu fiquei sentada assim, e tipo, me cagando, tem vídeo disso, cara, tipo, minha cara assim. Eu não tava lá, eu tava... Não sei. Fala, Bruna, como foi a experiência pra você?
Pra mim?
É.
Por quê?
Porque você tava lá assistindo tudo, chorando comigo.
Ah, eu odeio ver a gente chorar, cara. Ela tava muito nervosa. E aí o cara furou a orelha dela, tava chorando, tipo, como se ela tava com a cara de choro, de tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, como se ela tivesse sido torturada. Aí eu fiquei com dó.
Aí as meninas, duas meninas assistindo e com a câmera assim, ó, gravando disfarçadamente a situação.
Tá no TikTok.
Tô no TikTok, é qualquer dia desses vocês vão me ver aí no TikTok viralizando. Mas foi isso, gente, experiência, né? Passou a primeira agulha, assim, eu fui no inferno e voltei. Mas aí a segunda foi boa. Depois fiquei com o pescoço duro. E até hoje não tô dormindo direito, mas tá tudo bem.
Mas assim, Porque eu fui também, né? Pelo que eu vi, o ambiente lá é bem limpo, bem organizado, direitinho.
Nossa, o cara tinha 50 certificados na parede. Eu nem sabia que você podia ter tão certificado.
Quem quiser,
assim, fazer piercing.
Quem quiser fazer piercing em Calgary, qual é a loja?
Nossa, a gente tá fazendo propaganda assim, não ganhando nada.
Ah, mas
isso.
Foi um bom serviço, pelo
menos. Eu acho que é... Como é que fala? Tribal. Até tribal mesmo, né?
Tribal, alguma coisa.
Tribal Expression.
Manda mensagem no podcast que a gente responde.
Tribal Expression.
Tribal Expression.
É isso.
16 Avenue Northwest.
É, mas acho que é porque é a mais antiga que tem aqui.
Em frente ao
em Calgary, aquela.
Do lado da
A cara
Phoenix,
não é bonita, não. Comics. Admito que se eu passasse lá na frente, eu não iria
entrar.
É um bodegazinho assim, mas dentro é bem organizado.
Parece que é tudo,
tudo
abandonado
é
aquela loja ali.
Aquela rua ali, parece que só tem coisa abandonada.
Só tem coisa abandonada. Mas aí você entra, meu filho, é carinho todo o processo lá.
Eu sei, foi mais caro que o jogo que eu comprei.
Caríssimo.
É.
Camila, ninguém vai acreditar
cara,
que você pagou isso.
Agora eu vou puxar uma coisa aqui. Eu, antes de ela furar essa orelha aí, eu comprei o jogo do Nintendo, o novo Zelda, no lançamento do jogo. Eu ouvi pra caramba que eu tava gastando dinheiro à toa, que eu tava colocando 80 e poucos dólares no lixo. Porque eu estava usando dinheiro para o meu bel prazer, em vez de juntar dinheiro pra casa.
Ei, que tá que eu não falei isso.
Fica na tua.
Eu não falei isso.
Aí a outra vai furar a orelha. Tu pensei que vai ser 20 dólares, 40 dólares, porque Camila foi 120. Assim. Nem pensar. 120.
120.
E 120 não é por causa do serviço, não. 80 só foi pra uma pedrinha.
Pô, minha filha, mas essa pedrinha aí é pra não ficar com a orelha duas vezes o tamanho dela normal.
Agora me diga. Quem é que tá fútil agora?
É lavação de roupa suja agora aqui.
Lavação de roupa suja. Ô, gente. Você fica dando uma dúvida. Sim, voltando.
Então, o outro acontecimento também da semana foi que a gente pintou a cozinha. Né? É um acontecimento,
verdade.
Vai.
Finalmente.
Finalmente, depois
a gente não, eu fui
depois de
não
muito
pintou.
Planejamento, depois de várias sessões que a minha psicóloga me ouviu falando de como a minha vida era difícil, porque eu não conseguia pintar a casa.
É sério que ela falou isso?
Não.
Ah, tá.
Mas eu reclamei por várias sessões.
Depois falar de mim.
De que... Ai, é minha casa, eu não gosto da minha casa. Ai, que eu odeio a parede da minha casa. Aí ela... Pinta a parede da sua casa. Mas eu não tenho tempo. Mas é que não dá. Mas é que não sei o quê. E aí eu finalmente pintei.
E era uma área grande, que era cozinha.
E vai um agradecimento aí pra Camila, que ajudou a gente. Pro pois Rodrigo é, né? também.
Pra de... mim não rola, porque eu não fiz
pra
nada.
Tu, foda-se. Só bebeu coca e
eu
comeu.
Eu pintei de orelha furada?
Foi,
né?
Você pintou no sábado e depois...
No sábado e no domingo.
Foi, né? Furei e voltei pra pintar.
Um adendo, eu tava doente. Foi isso.
Diz que tava.
Inclusive, é. Tá a gente teve até.
Show, é isso aí.
Quando a Bruna fica doente, vocês falam.
É,
ah, tá
é.
Doente.
Quando eu faltei o podcast que
mas
tava
eu tô
doente,
participando do podcast.
Eu tive shame. Não, a gente cancelou o podcast só porque
shame,
o Peterson não podia participar.
Ela cancelou o podcast. Eu disse que podia ter o um podcast. Ela quis cancelar.
Quê?
O quê? Mentiroso! Eita. Você falou, vamos remarcar.
Não, você falou que tava com folga. Eu falei, beleza.
Com
folga?
Que bicho mentiroso! Mentiroso, cara. Nem trine, cara. Tá.
Casos de família.
Tá, vamos mandar aqui a mensagem. Tu quer que eu bote, te exponha aqui
pode
no WhatsApp?
Isso, expõe. Bota no Twitter. Bota
aqui,
no Twitter.
Aqui. Aqui, ó, descarado. Bicho
não,
sucino.
Mas só é bom. Gente,
bicho
gente, só
cínico.
É bom se você postar nos seus stories a sua versão e a Camila postar nos stories dela a versão dela.
Só que eu tenho que estar dentro de um carro.
Caralho.
E Camila tem que fazer o membro dela agora.
É o quê, menino?
O membro pra você fazer um vídeo separado só pros membros.
Ah, tá.
E aí, ficou muito real.
Aqui.
Cadê o áudio? Deixa eu ver se esse é o meu perfil mesmo.
Ih, acho que o menos tá...
Aqui, amor, não tô bem, acho que não consigo gravar. Beleza, fala pra Daniel e pros meninos. Vai pular pra próxima semana, entendeu? Eu falei, a gente tá adiantado. Então a gente só vai perder esse adiantamento. E riso, riso aqui. Quando eu boto riso assim,
é, porque...
é nervoso que eu já tô com raiva.
Tá certo. Aí, você... É assim,
então,
é? Eu tenho que adivinhar, é? Eu tenho que adivinhar que o riso de nervoso.
E ele, quem foi que vai falar pra remarcar? E quem ia gravar com a gente? O amigo dele. Agora ele... A gente
caralho,
o
Daniel é amigo de todo mundo.
Com um amigo dele.
Daniel, você é amigo de todo mundo.
Cara, não, Daniel, eu sei. Tipo assim, você é amigo da gente também. Mas lógico que sua preferência é Mendelsohn. Porque você é mais amigo de Mendelsohn. Porque você vê... Mendelsohn mais vezes.
Não, o Daniel só usa o Mendelsohn pra jogar Magic.
É, isso é verdade.
Ele só te usa, assim? Achei
não,
que ele era mais
não,
próximo
amor,
a você.
Cara.
Nossa, ele vai esculhambar a gente, porque ele é nosso. Ele escuta. Daniel, não tenho nada contra
ele. Ele só
você,
não tá
real.
Gravando hoje, que a esposa dele tá voltando no Brasil.
Estamos esperando você, Daniel. É tanto que o tema tá guardado pra você lá. O tema do podcast. A gente nem mexeu.
Então,
tá
hoje
tudo...
tá meio TDAH, né? Que já mudou de.
Pois é, eu tô esperando.
A gente não tá reclamando. A gente nem reclamar?
Do quê?
Não sei, você falou que a gente veio aqui pra reclamar.
Ai, cara, tipo, daqui a pouquinho ficou falando da semana.
E da paranoia, né?
Da paranoia. Cara, da paranoia.
A Camila já falou dela. Por a
é
orelha.
Verdade.
Não, paranoia.
Ah, e o Menos falou.
Eu não tenho muita paranoia.
Não,
mas
peraí, calma. Camila. Tá muito. Calma, peraí, gente. Tá
muito.
Tá um corte muito estranho esse podcast. Que a gente tá falando da cozinha. Aí o Nath fala de paranoia. Tem que ter um fluxo. Tem que acabar
tá
o assunto
bom,
da cozinha.
Tá bom.
E tu, Menos? Você ficou doente, então, né? Pelo que a gente tava falando.
Eu não fiquei doente. Eu não consigo respirar por causa do pólen. Só isso. Eu não consigo respirar por alguns dias.
Eu não consegui respirar pela boca.
E não tá respirando. Então passou essa semana sem respirar.
E como é que você
respirar?
Tá vivo se você não consegue respirar?
Não, gente, eu não consigo respirar. Não quer dizer que eu paro
é
de respirar.
Mendes,
é porque
Mendes,
eu acho
que ele tem alguma alergia.
Não, não é diferente.
Asmático não consegue respirar, né? Por isso que ele morre.
Eles conseguem respirar.
Caralho,
eles têm dificuldade de respirar, mas eles conseguem respirar.
Eu sou asmática.
Caralho.
O que você não é, Camila? Tem alguma coisa que você não tem?
Para.
Camila é igual aqueles caracteres de jogo online cheio de bad.
Mas é.
É de doença.
Minha genética é toda lascada. Eu não vou mentir. É exatamente isso.
Igual a Camila.
A sua mãe contou, né, que você tinha muita doença quando você era bebezinha. Aí sempre que eu falo pra minha mãe que você tá preocupada com alguma coisa, minha mãe, ai, mas você tem que ter paciência com a Camila, porque ela ficou muito doente, ela é traumatizada.
Isso, cara, sua mãe que, falando?
Não, isso é verdade. Gente, minha infância foi dentro de hospitais. Mano, tô zoando,
não.
Não
tem o nome de uma sala lá sua, não? Camila Meira. Lançamento do hospital
lá no Hospital
Camila
São Rafael, porque era onde eu mais
casa
batia
de sucesso.
É.
Essa aqui não era pra ter passado dos 5
anos. Não mesmo. Cara, real. Não era ter passado dos dois, só pra você ter noção.
Mas o assunto em si desse podcast seria paranoia, né?
Não mas sei, eu não Lucas, tenho não tinha paranoia. Tema.
Menelson, você tem paranoia, Menelson.
Qual paranoia que eu tenho? Diga aí qual é a paranoia.
Menelson, passa aquele carrinho de sorvete daqui de Calgary,
não, é
de terror.
Camila que tem, não sou eu.
Menelson, você concorda com ela?
Mas eu acho engraçado ela ficar daquela forma.
Não, então, gente, é muito creepy. É um negócio assim, não tem. É um terror geral.
O quê?
Carrinho
de
sorvete passando na rua. Você
o
só
carro
lembra...
carro de sorvete passa meio dia, não tem
gente,
como isso
ser musiquinha, é aquela musiquinha
é
de filme de terror e daqueles documentários de crianças que eram raptados e desapareciam na década
mas
de 80
e 90.
Mas era
fogão, não era carro de sorvete?
É carro de sorvete também.
Ah. Como então, é que vai roubar um...
Não interessa, quando aquele negócio começa a cantar, assim, tipo, só me traz um angústia, um negócio ruim.
Pô, você ouviu esse negócio tudo errado também, né? Pelo amor de Deus. Tem mais trauma que eu. Eu que deveria ter mais medo de você. Ô, oh, mais medo de você? Não, mais medo que você.
Por quê?
Porque
eu sou
ele
preto.
É preto. Ele acha que ele vai encontrar alguém
da
Ku Klux Klan em qualquer
América do
esquina
Norte,
aqui.
Em Alberta, então eu deveria
não, gente,
ter mais
isso
medo.
Isso é real. Nossa. Menderson, ele realmente, ele tem muito medo. Ele não sai nem de capote assim, cobrindo a cabeça.
Mas, infelizmente,
não,
é justificável.
Quando eu cheguei aqui, eu realmente estava paranoico. Ah, é verdade.
Não,
ah,
mas...
Tem paranoia. Não, mas
ele
é paranoia.
Tem. Menderson tem várias
é
paranoias.
Histórico...
Então, isso que eu ia falar.
Existe um histórico isso. Na sociedade sobre isso. Eu tenho que tomar cuidado. Mas eu vi que a polícia aqui, o problema é índio. Então, tá tudo certo.
Caralho.
Aí, ok, né? Se o preconceito não é comigo...
Não.
Aí, tudo certo.
Nossa, aí foi
vai, fala.
Me colocou em mais lençóis, mas é verdade.
Que horrível. Ai, cara, eu não sei. Ele tem. Menos eu acho que ele tem alguma paranoia em relação a banho. Porque ele não consegue fazer nada.
Caralho, só porque
se
eu gosto
não
de
tomar banho. Não, é bizarro. Chega...
Você tem paranoia não. Em não tomar banho e eu tenho paranoia de ficar.
Não, é sério, chega no nível que, tipo. Ele. Estamos muito atrasados, Menderson. Vá direto pro local. Não, eu vou passar em casa e tomar banho. Menderson, não tem como. Eu vou tomar banho. Eu não consigo não tomar banho. Eu, Menderson, pelo amor de Deus, estou fedido. Você não está fedido. Menderson, só vai pro local. Ele não adianta. Pode estar atrasado como for. Ele pode ter que se deslocar lá do sul pra cá, pra casa, pra tomar banho e voltar pro sul. Ele é essa pessoa.
Não, não chega nesse nível de voltar pro mesmo lugar que eu tava.
Ele é essa pessoa.
Aí eu cancelo o rolê.
Mas eu fico incomodado, eu gosto de tomar banho.
Gente, é surreal, eu fico na piscina. Mas não.
Ah, você devia pegar um pouquinho mais dessa paranoia.
Eu te falei, porra.
Ai.
Cara, eu tenho muita paranoia com trancar a porta. Muita paranoia.
Eu deveria ter, porque eu esqueço.
Acho que eu peguei isso com a minha mãe, cara. Porque, assim, quando eu saio de casa, geralmente eu dou aquela forçada na maçaneta, né? Pra ver se tá fechada. Quando eu não lembro o que eu fiz, eu fico, cara, será que eu fechei a porta? Será que eu não fechei? Aí, tem vezes que eu ando, aí fico na cabeça. Eu falo, caralho, eu vou ter que voltar, né? Eu vou, volto, checo e saio.
Eu normalmente não checo, não.
Você esquece aberto.
Você deixa aberto.
É. Não, com a chave lá já.
Já aconteceu várias vezes.
É muito pior. O que você faz é muito pior.
Não,
se você deixasse aberto, ninguém ia saber que ia estar aberto.
Meu lar. É, bem-vindo.
Só que você deixa a porta. Ah, você deixa a chave lá pra pessoa entrar e ainda se trancar por
e me matar.
E fazer a cópia da
não,
chave ainda.
E nos matar, né? Porque eu fazia isso quando a gente morava junto. É. Que é pior.
Nossa, pois
ainda.
É, a pessoa podia sozinha. Ser muito esperta, né? A pessoa podia pegar a chave. Nossa, eu não pensei nisso.
Volta depois e mata todo mundo.
Pega a chave,
não,
faz a cópia,
a chave,
devolve.
Faz
por
a
isso
cópia.
Que
o
Lucas também com a faca em paz.
Que? Gente, mentira. Peraí. Isso não, calma.
Quando a gente vai se mudar de
calma.
Um facão debaixo da
pera.
Cama.
Quando isso aconteceu?
Na primeira semana.
Não,
só.
Sempre tem. Toda vez que a gente vai se mudar, no quarto deles tem uma faca.
Gente, peraí. Peraí, o pessoal vai achar. Calma.
Não,
pra
mexer o
pessoal vai achar que a gente faz ritual no quarto.
De martelo.
Até hoje tem um martelo lá no quarto
de
vocês. Tinha um
negócio de beisebol. Eu falei, gente.
Não, o beisebol ficava no nosso quarto.
Viu? Viu vocês aí? Com
é
um bastão
de
beijo.
É que o Lucas é criança de apartamento, gente. A gente
não,
cresce
gente,
em apartamento,
mas,
e
tipo,
mora em casa.
A experiência de ter uma casa, assim, foi meio estranha, assim. Porque, porra, não tem nada pra me proteger aqui. Nada.
Não, nem
eu esqueci a chave da porta.
Eu acho que era a mágica do Landlord, né? Sei lá.
Ah, não. Tu ia se defender do Landlord? Como que eu vou me defender do Landlord?
Ah, sei lá, velho. Parte pra cima de mim. Uf.
Ai, gente, cara... É, realmente...
Nunca... Gente, mas eu não durmo, tá? Com essas coisas, não.
Tá? Muito paranoico, cara,
não, eu não durmo com essas coisas, não. E isso, e a outra coisa também é fogão também. Desligar a boca de fogão.
Ah, isso eu tenho também. Eu acho
mas
que
não
isso
é paranoia, isso é para
geral,
de checar.
É, eu já também já voltei no meio do caminho, lá perto do ponto de ônibus, voltei tudo pra olhar se eu tinha desligado a boca do fogão.
Falando nisso, a gente tem que fazer o seguro da... Como
é, a gente enrolou, não fez até hoje.
A gente fala isso desde 2020.
É, antes que pegue fogo, porque eu não confio nos vizinhos lá de cima, não. Que agora, todo dia, começa a tocar o alarme lá de cima. Eles queimando alguma coisa. Então imagina, pra esse povo queimar tudo, é daqui pra ali.
Não, daqui a pouco eles devem tirar até o alarme, se ficar enchendo o saco.
É, exatamente. A gente não pode confiar, porque eles são muito folgados.
No CSF, a gente botava sacola de saco de plástico, de mercado no...
Ah, cara, mas é que tem uns alarmes que eles foram muito mal feitos. Quando a gente estuda a parte de segurança de indústria, você tem que pensar num negócio que não vai ficar alarmando qualquer besteira. Entendeu? E é que o alarme do intercâmbio, você não podia fazer um misto quente que o negócio
apitava. Ah, mas é que você tem que entender que estudante é meio, né? Poxa.
Não, então, mas faz um design.
O estudante alagou o corredor da Camila lá no CSF dela.
Não, ok. Exatamente por isso. Se o estudante é tão irresponsável, coloca num lugar que não vai apitar o tempo inteiro, pra quando acontecer alguma coisa, ele apitar de verdade.
Bota debaixo da cama, porque quando chegar a fumaça ali, é porque...
é porque
já tá tudo tomado.
É, já no caso, não tem mais salvação. É bem isso mesmo. Mas, sim, eu acho que eu tenho uma paranoia em relação...
Não, acho não. Eu tenho um livro de suas paranoias, né, véi? Pode escrever qualquer uma, vai.
Tipo, eu fecho a porta do quarto. Eu não gosto de dormir com a porta do quarto aberta. Me dá um negócio ruim. Eu não sei.
É porque sempre tem alguém te observando
quando
você tá dormindo.
Uma vez eu falei pra mim, mas vamos botar uma câmera no quarto?
Desnecessário. É totalmente desnecessário isso.
Não, é pra ver fantasma ou pra fazer...
Não. Pelo amor de Deus!
É, sei lá, vai que...
Pra ver fantasma.
Ah, tá.
Atividade sobrenatural.
E o que tu vai fazer se tu vê
ainda
na câmera?
Ainda mais com aquela boneca que eu tava lá em casa. Que eu peguei uma boneca pra vender, e aí a boneca é estranha pra caramba. Nossa, eu fico com muito medo daquela boneca.
Você fica comprando coisa no Crazy Beans lá. Tá
você
maluco.
Não sabe como é que a pessoa devolve aquilo. Ah, devolvi porque tá mandando na minha casa.
Pois é.
Sabe?
Tipo, tá com...
Aí tu vendeu hoje, né?
Vendi.
Vamos ver se amanhã ela não aparece
não,
lá na tua casa.
Não, gente, eu tô falando assim, mas a boneca era bonitinha.
Por quanto você não conseguiu vender?
Ah, não vou falar aqui não, gente. Vou falar dos meus comércios daqui não.
Só no... É só pra membros.
A pessoa vem pra membros. É. A pessoa vem pro Canadá pra ser sacoleira.
Mulambeira.
Pra vender mulamba.
Vamos ver quanto botar pra casa agora, se ela não vai estar lá.
E
na
quando,
porta, assim.
Imagina,
enquanto o Paulo e o Felipe estão enchendo a casa de...
De quê?
Bagulho agora, porque tô indo todo final de semana lá.
Ai, cara, não, mas é isso. Tô tentando lembrar de outras paranoias aqui. Cara, eu tenho muita paranoia de doença, assim.
Muita? Você tem todas.
Eu costumo sentir coisas que ninguém sente. Eu acho que é porque também é sensibilidade. Eu acho que de tanto que...
Foi pro hospital.
De tanto que eu tive problemas de saúde e tal, assim, né? Não, que eu falo assim, parece que é coisa grave e tal. Mas era mais coisas crônicas, tipo asma... É, eu tinha um problema de refluxo, eu tinha um problema de enxaqueca que ficava metade do corpo dormente. Essas coisas assim.
Você não é besta,
essas
não.
Coisas assim.
Que todo recente
tem. Tive infecção normal. Generalizada quando eu era bebê. Então assim, tô falando pra você. Era um monte de coisa, coitada. Minha mãe sofreu muito.
Ah, imagina.
Então assim, eu acho que até hoje ela fica, minha filha, tá tudo bem. Olha, também cuidar com seu estômago, viu? Tal, porque foi um perrengue brabo. Então, eu acabo prestando mais atenção nas coisas que eu estou sentindo. E, normalmente, as pessoas não prestam muita atenção, entendeu? É isso, basicamente. Mas de doença, eu tenho muita paranoia. Tipo, eu queria fazer uma tatuagem. E aí, eu fui pesquisar,
doenças.
Revisões literárias, né? Literárias no sentido de pesquisa e tal. Em relação à tatuagem, os efeitos da tatuagem.
Quem,
por quê?
Quem nunca? Vamos abrir o Google Scholar.
Foi olhar pra saber o que, que tem e tal, né? O que está associado à tatuagem. Eu vejo mesmo. A mesma coisa com o brinco. Tipo, eu fui olhar em relação ao brinco. Porque eu tenho uma predisposição até aquela cicatrização hipertrófica, que eu achava que era queloide, mas aí eu descobri que, na verdade, era hipertrófica. Aí eu falei, gente, então, quais são as chances? Aí, tipo, se acontecer, por exemplo, começar a aparecer, o que que eu vou usar?
Raspa.
O que que eu vou... Não, tipo, o que que eu vou colocar? Aí eu já aprendi o que que é e
limão?
Tal. Limão?
Não sei, pensei agora.
Não, a recomendação é colocar um...
Pomada
tipo
uma...
Não, é tipo um brinco que pressiona a região. Então vai ser tipo um negócio que vai ficar pressionando.
Peraí, você tá falando de tatuagem ou tá falando de brinco?
De brinco.
De brinco.
Ah, tá.
O outro já se perdeu.
Eita, dá. É.
Você coloca um...
Que a camisa tem hipertrofia, né?
É, pô, cicatrização hipertrófica.
Nossa, cara. Vai ficar gigante.
Minha orelha vai ficar
tá
super definida.
Por isso que eu faço, né?
É isso. Aí você bota o negócio que... Aí você tem que usar por muito tempo. Esse brinco que aperta assim a região. E tem também aquelas pomadas, foi ótimo. Pomadas cicatrizantes, assim, que você coloca e tal. Enfim, ajuda.
Minâncora não, né?
Não.
Tá.
Não ajuda.
Só pra deixar aqui pro público saber.
Mas minâncora serve pra tudo.
Eu sei.
E tua paranoia, Bruna? Bruno tem não, que Bruno tem amor à vida.
Bruno não tem?
Qual a paranoia que Bruna
tem? Ah, é paranoia.
Tem. Bruna, fala aí tuas paranoias.
Eu tenho paranoia o contrário de você. Você sempre quer dormir com a porta fechada. Eu tenho paranoia de ficar no quarto com a porta fechada.
E não só isso.
Por quê?
Quê? Ai, porque eu acho falta de educação estranho. Porque lá em casa a gente não trancava a porta. A gente não fechava a porta. Não, assim, se eu tô em casa
falta
sozinha.
Educação com os espíritos?
Não, se eu tô em casa sozinha, sei lá, tô dormindo com ele, não tem problema fechar a porta. Mas em geral eu não fecho a porta. Mas assim, quando tem outras pessoas na casa e eu fecho a porta, pra mim é uma coisa de tipo. Eu tô puta, sabe?
Ah, entendi.
Não invada a minha privacidade, que na minha casa a gente nunca fechava a porta. Ou a gente só fechava a porta quando tava muito bolado, assim, sabe? Então, não gosto
então,
de fechar a porta.
Vocês podem voltar lá quando a gente morou junto e lembrar de vezes que a porta tava fechada.
Que a Camila entrou, você tava fazendo a prova. Agora não, porra!
Cara, a gente traumatizou, né, cara?
Não, nem vou comentar.
A gente traumatizou naquela hora.
Sei lá. Morei com uma pessoa que botava a faca debaixo da cama.
Aquele foi foda. A Camila não tava preparada.
Cada um dos dois fazendo uma prova lá rapidão assim. Pá, 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 pá. E vem a Camila assim. Oi, gente. Sai, Camila, fazendo a prova.
É isso. Eu só dou uma patada onde eu vou.
Não, nem... Não, mas então. A Bruna tem muita paranoia com a opinião dos outros.
Ah, isso é, isso é
crônico. Mas isso é paranoia?
Isso não é paranoia.
Não é?
Não.
Não, eu acho que isso aí
é... Isso é traço de personalidade.
Isso é insegurança.
A gente precisa de um psicólogo nessa conversa.
Então, pra você, é paranoia ou é personalidade? Então,
gente,
fala aí,
não existe paranoia
é insegurança.
Disso.
Isso ganha com... Isso mas é aquela... pra melhorar com o tempo, né? Com a idade, mas...
Não, tá. Faz sentido.
Enfim. Mas...
É, eu não sei se Bruno tem paranoia, não. Bruno tem medo de morrer.
É que normalmente as paranoias...
Ah, não, você tá tendo agora.
Eu tenho paranoia que as pessoas não gostam de mim.
Você tá tendo paranoia com coiote também agora.
Pô, mas tem que ter,
ah,
né?
Ah, eu tenho paranoia
com coiote. Tu mora
numa
floresta aqui,
você
pô.
Acha que o coiote vai te comer?
Não, eu acho que o coiote vai aparecer do nada, assim, tipo, ele vai pular de
vai
fora.
Vai ser tipo um ninja,
carro,
assim, velho.
Aí eu vou...
Vai estar ele com a máscara assim, ó. Aí
eu
bravo,
levo,
sair
eu
da
levo
floresta.
A Camila, tipo, só aqui fora. Só que, tipo, eu saio com o celular, assim, apontando pra... Porque me falaram que o coiote não gosta de luz. Aí eu saio com o celular, assim.
Não era comprar uma
com a lanterna no celular, tá lá assim, assim, ó.
É, comprei uma lanterna.
E eu deixo a porta aberta, eu falo pro Lucas, se eu gritar pra ele vir correr.
Jesus.
Oxi.
Não, cara.
Isso é uma paranoia.
Eu acho que eu preciso ir no zoológico pra ver o tamanho real de um coiote.
Eu acho
tem
que
no
sim.
Zoológico?
Deve ter.
Ah, é.
Não sei.
É prisão de animal, verdade.
Ou então, indo no Rio, né? Talvez, de novo.
É.
E ver um coiote.
É só ficar com a máquina de fotografia.
É porque eu acho que eu só vi coiote de longe. Pra mim, eles são grandes.
São grandes o quê, Bruno? É melhor que um cachorro.
É do tamanho desse cachorro aqui.
Porra, Camila, é grande.
Eles são bem delgados.
Eles não são fortes igual
delgadozinho.
Lobo, não.
Ah, tá.
É.
Eles não são fortes igual a lobo. Até uma lince parece é mais forte que
lembra,
um
não,
um
da
coiote.
Menina que pegou um coiote na estrada achando que era cachorro e levou pro veterinário?
É.
Ai, gente, mas a minha cachorra é retardada.
Ah, teve um cara que levou um lobo.
Que isso, cara?
Ela levou um lobo.
O lobo é grande, né?
É. Lobo
ela vai deitar e mostrar a barriguinha pro coiote morder.
Então, vocês dois têm muita paranoia com coisas... com esporte radical. Tipo, sempre que a gente fala de snowboard, vocês falam, eu não vou fazer snowboard. Porque vou quebrar antebraço,
sabe,
vou quebrar pulo, vou quebrar...
Estatisticamente, a probabilidade
é. O problema é que nossa situação é nunca estar coberto por nada. Porque quando chega no inverno, ou a gente tá sem visto, ou a gente tá sem healthcare, então...
É melhor não vacilar, é bem isso.
E até hoje eu não consegui patinar porque eu não tenho rapaz.
Quebrar um osso com 30 anos, ah, não.
Você furou a orelha.
Ah, nossa, uma igual,
comparação, hein?
É a mesma coisa.
Ah, pela sua pesquisa, porque você tava achando que ia acontecer, parecia. Pelo que tu falava que ia acontecer no pós.
Não, eu tenho uma paranoia em relação a, tipo, de eu morrer e aí, ou passar mal. E aí eu tô, tipo assim, com uma calcinha furada, ou minha casa tá bagunçada.
Não, essa eu não esperava.
Da casa bagunçada,
cara,
não tem,
não. Tipo,
isso eu não esperava,
por exemplo, não tem essa...
Porque lá em casa tá parecendo que tem dois drogados morando.
Tá mesmo,
ou menos,
horrível.
Se acontecer alguma coisa, igual a Camila tá falando, aí tu morrer. Tu vai ficar paranoico que tu não ter tomado banho?
Não, eu tô morto. Meu corpo vai...
Mas não vai ter, então.
Fedido pra sempre.
Então, beleza.
Não, mas a questão é, por exemplo, não teve aquele caso dos Nardones? Foi aquela mulher e o pai que jogou a menina pela janela e não sei o quê. No Brasil, há muito tempo atrás.
Cuidado que você vai falar, viu? Pelo
não,
amor de Deus.
Não, então, tipo, a mulher até hoje, se você ver todos os podcasts e tal, com os peritos e não sei o quê, a coisa que o perito fala sempre é, tipo, a casa estava suja, uma bagunça, um nojo, não sei o quê e tal. Tipo, as pessoas falam que, ela não...
Gente,
não
uma nova
isso.
Paranoia desbloqueada.
Não, é isso...
Para, não começa.
Amor, imagina. Eu morri falando que minha casa tava suja.
Cara, que bizarro, você se lembrar.
Cheio de pelo.
Entrei na casa da pessoa. Nossa, podre. Fingia só a mijo de cachorro. Um terror. As roupas tudo reviradas, comida pra tudo quanto é lado, não sei o quê. Tipo, é um negócio que eu fico assim, pô, velho, se eu passar mal...
Mas
e alguém tem que entrar aqui na minha casa e tiver assim, parecendo casa de acumulador.
Mas alguém repara na tua calcinha furada? Essa é a parte que eu não entendi.
Ah, da calcinha furada, de tipo assim, de...
Cara, da biópsia.
É, vai olhar assim, caralho, nem pra comprar uma calcinha nova, porra.
Vai escrever lá na biópsia.
Não precisa...
Calcinha furada.
A calcinha tá furada.
Cara, essa eu não entendi. Essa é paranoia.
Não, cara... Não, vamos supor, sofri um acidente. Aí, vão pegar e, sei lá, tipo, desmaiei no meio da rua, alguma coisa assim.
Ninguém
aí vai chamar.
Olhar sua calcinha,
não,
se desmaiar.
Não, tipo assim, eu sofri um acidente mais grave, digamos assim.
O quê?
Aí vão ter que, tipo, cortar minhas roupas, vão ver essas coisas. Aí, tipo, eu tô com a calcinha. Não sei, gente. É isso, eu tenho paranoia. Ou a meia, tipo, a meia tá lascada.
Cara, mas aí você tá vendo? Acho que a gente realmente precisa comprar meia. A Camila tá com medo dela morrer e tá com a meia lascada. A gente vai pra casa dos outros com o pé de cada meia e um ainda tá furado.
Gente, tudo bem de vocês, mas enfim, vocês entenderam mais ou menos, né?
Cara, essa aí me pegou, essa aí não sabia, não. Essa eu não esperava. Essa
ela não é tão
então.
Forte quanto a da doença, porque normalmente tudo é de doença.
Mas
tudo
eu tinha
falar,
essa paranoia com eu, uma vez eu sonhei, gente. Eu lembro que isso foi muito real. Porque eu tinha um chefe que ele falava que você nunca morre num sonho. Porque, tipo, Se você morrer no seu sonho, você morreu de verdade. E aí, no caso, eu já...
Não tem lógica nenhuma isso aí.
Enfim, essa era a lógica dele, por isso que eu nunca esqueci desse sonho. Mas, no caso, eu morri no meu sonho. E a minha noia era que a minha mãe não ia saber que eu tinha morrido.
Meu Deus.
Porque eu era muito preocupada. Então, o que aconteceu? Eu estava em casa, aí eu sonhei que... Isso já... Eu já era na faculdade. Do nada, eu sonhei que eu tinha esquecido que era a prova do Enem. E aí, eu saí correndo pra ir fazer a prova do Enem. E aí, quando eu cheguei lá, não era, era no outro final de semana. E eu tinha errado. E aí, do nada, eu encontrei meu ex.
Meu Deus.
E aí... Aí, tipo, a gente tava conversando e aí a gente teve um assalto. E aí o cara me matou. E aí a minha preocupação quando eu morri é que, tipo, cara, a minha mãe não sabe o que eu tô fazendo aqui. Porque, tipo, eu saí de casa igual uma louca achando que eu tinha perdido a prova que não existia. E aí ela vai ver que eu morri do lado do meu ex e ela vai achar que era... E ela vai.
Eu acho que a gente precisa de.
Esse sonho de tem muitas camadas.
Muito incerto.
Ou seja, eu morri e a minha preocupação era o que a minha mãe ia achar e ia concluir.
Mas essa preocupação era no seu sonho ou quando você acordou?
No meu sonho. Eu morri, eu tava muito preocupada. Ah, Deus, esqueci de falar a melhor parte. Quando eu morri.
Você ia pra onde?
Você ia pra uma, tipo, uma segunda dimensão, sabe?
Cara, é um sonho dentro de outro sonho.
Aí, não, drogas.
Era... Você só ia pra uma segunda dimensão, tipo...
Não, não, a segunda dimensão.
Mario
como Chivico. Se você fosse pro céu, sabe? Era como se você fosse pro céu. E aí me dava um celular. Só que aparentemente o celular era só pra falar.
Com o pessoal do céu.
Com o pessoal do céu.
Não, gente.
Caraca,
aí, nesse dia, ou foi bebida.
O WhatsApp do céu.
Ou bebida batizada, melhor.
Só que eu ficava muito frustrada, porque eu ganhava o celular e eu não podia ligar pra minha mãe pra avisar pra ela que eu tava fazendo. Aí eu ficava tipo, não preciso, vou falar com quem aqui? Eu quero ligar pra minha mãe.
Aí tem que fazer a ligação terubana com o médico.
Aí, peraí.
Alguém avisa.
Meu pai. Não, essa paranoia foi muito complexa. Meu Deus. Já.
Você não tem essa paranoia de você morrer e ninguém entender onde é que você tava?
Não, eu tinha paranoia de desmaiar no laboratório ou acontecer morrer alguma coisa e ninguém vê. Porque eu passei, sei lá, 6 anos trabalhando sozinha no laboratório. Que se eu, não sei, se explodisse alguma coisa na minha cara, se eu cheirasse alguma coisa estranha, assim... Pra pessoa me achar lá, ia demorar. E assim, os estudantes que entrassem lá, eu sempre brincava falando assim, que eles iam pular.
Tempo?
Ia pular o meu corpo, pegar o que eles precisassem, pular de volta e sair do laboratório e fingir que não viu nada. Porque tá todo mundo tão, assim, estressado nesse ambiente que não tá nem aí. Mas eu tinha muito esse medo, assim. E uma época ficou muito pesado isso, que eu comecei a ter ataque de pânico. Não, é sério. Tipo, eu chegava... O ônibus chegando, assim, sabe, lá no prédio... E eu já começava a ter ataque de pânico, tipo, passar um dia sozinho. Foi tão doido que eu comecei a ter... Eu usar máscara dentro... Isso antes da pandemia, tá? Eu usava máscara aquela N95 dentro o dia inteiro no laboratório, porque eu comecei a achar que eu tava com alergia à poeira do laboratório. Aí eu fiquei malzona, assim, tipo... Cara, foi...
O negócio é crítico mesmo, né?
Mas, tipo... Isso não, você não ia ficar muito tempo desaparecida. Eu fico pensando... Eu já tive esse medo de morrer e ninguém me encontrar. Porque teve uma vez que eu fui viajar com o Lucas.
Ah, isso aí.
E aí eu não contei pra gente, não contou pra ninguém pra onde a gente tava indo. A gente foi pra aquela casa loucona lá que a gente achava que a mulher ia torturar a gente.
Ah, é.
Gente, é sério. Ia demorar muito tempo pra alguém descobrir. Porque, tipo...
Ou nunca ia achar.
Não. Não, mas tipo assim, pensa só.
Não, é.
Ia passar
tinha
no
traço no meu e-mail.
Eram 10 horas da noite.
Oi?
Quando eles pegaram
tinha
o
tinha traço do Airbnb, né? Ou do Airbnb, não.
Aí ia ter duas
tá,
imagens
mas aí
lá.
O que
Bruna
acontece?
E você na rodoviária passando assim.
Ia
essa
ter
é a
que
última gravação.
Minha mãe enlouquecer. E a sua mãe enlouquecer. Pra eles
agora.
Conseguirem entrar no nosso e-mail. Não, ia ser muito. Ia demorar muito, amor.
Ia demorar meses. Ia ser especial do Fantástico.
É, como é que
a gente
mãe...
ia conhecer vocês por um especial do Fantástico.
Como é que a minha mãe ia ligar pra... como é que a minha mãe ia procurar ligar pra polícia? Minha mãe sabe falar inglês.
E sabe qual é o pior? Eles só escolhem foto feia pra aparecer na série do Fantástico. Só foto desgraçada.
Só por calcinha
furada. Só
aquelas fotos que você não quer nem que a família veja, é que aparece no programa.
As 3x4, agora que ele falou a verdade, é aquelas fotos assim de... Ai, carteira de identidade, horrível.
Se vão ligar pra isso, vocês vão estar já...
Já tá morto. Ah, sei.
Então, Bruna falou do negócio do celular, né? Será que Chico Xavier, na verdade, ele era tipo... Você manda um text, ele é o cara que entrega pra pessoa?
Tá aí a reflexão aí.
Será que dava pra eu ter avisado pra minha mãe que eu morri? Por que que eu morri?
E aí?
E aí?
Essa é a pergunta.
Vamos deixar pra alguma religião responder
isso. No meu sonho falaram que não dava.
Ah, falaram com você.
Falaram, eu tava muito
Se for
muito
um canadense
ocupada.
Que falou, é porque ele normalmente cara, nunca, não sabe nada.
Eu nunca tenho uns sonhos assim tão detalhados.
Porque eu durmo pouco, né? Eu durmo de 5 a 6 horas, então acho que não dá tempo de ter detalhado.
Pode ser.
E Camila me acorda em frações, então...
Mas eu acho que geralmente esses sonhos assim, bem vívidos, eu acho que é tipo perto da hora de acordar já.
Ah, é verdade. Que logo depois você acorda.
Tem essa questão também, né? Que é só... 20 minutos de sonho, o resto é só nada. Nada vai ser nada. É só lá o cérebro escrevendo enredo ainda. Aí lança o filme e aí foda-se, é isso.
Meu Deus do céu.
Mas esqueceu de falar também da um acontecimento da semana. Que são as queimadas, né? E a fumaça que tava aqui.
Ah, sim. Aí, prasmático horrível, né?
É isso, porque Canadá é assim. É neve, quando é neve, queima. Só isso. Canadá é isso.
E é quando... porque a natureza aqui é muito, muito
drástica.
Hard,
é,
né?
Aqui é
se
drástico.
Tiver nevando, é nevando pra caralho. Se tiver chovendo, é chovendo granizo. É. Se tiver quente, é quente pra caralho. Se tiver frio, é frio pra caralho.
É tudo extremo.
Pelo menos em Alberta, né? Pelo menos em Alberta.
A gente tem tipo umas 2 semanas de natureza amena. E o resto é tudo extremos.
Mas aí... As queimadas são em Alberta ou em... É em Saskatchewan, né?
Agora tá sendo aqui, em Alberta.
Tá sendo norte de Alberta, tá sendo com a fronteira lá naquela
BC
área ali de
também
Montana.
Queima.
BC queima. Normalmente
então,
é BC
não tá tendo muitas,
BC...
muitas queimadas que como queima? Teve ano passado.
É porque, por causa da temperatura, que aqui tá bem quente. Ficou, na verdade, ficou bem quente por umas duas, três semanas.
Não,
e aí já foi suficiente.
Ontem tava... 5 graus quando amanheceu?
Não, mas tô falando assim, que provocou as queimadas. É isso que eu tô dizendo. Tipo,
mas aí, o que provoca as queimadas? É porque está seco e muito quente?
Isso.
Ou porque existem retardados que fazem retardadíssimo?
É o combo. Pode ser retardado, pode ser...
Mas acho que em geral é natural.
É porque pega fogo nos lugares assim, bem...
Sim.
Fechados, assim.
É, pô. O que você pode esperar? É que nem o pessoal lá, Califórnia e tudo. Aquela galera ali que é deserto.
Mas
quente.
Acho que é diferente, que na Califórnia não chove. Aqui é porque é muito seco. Aqui, se chover, tipo, o ar tudo...
Como que o ar faz?
E aí...
O ar suga?
Aqui,
desculpa,
por que aqui chove?
Eu falei alto.
Aqui chove. Não é que nem na Califórnia. Cara, a Califórnia é bizarro. Não chove na Califórnia.
É verdade.
É zoado.
Não sei, eu falei a verdade, mas nunca vi. Né?
Mas vamos ver onde.
Eu achava que era exagero, cara. Mas é real, cara. Quando chove lá, parece que é um evento, assim, tipo... E você não falou sua paranoia?
Eu
além
falou.
De porta.
Eu falei. Porta, fogão... Qual é o paranoia que vocês falaram?
Ele só não tem paranoia em comer, tipo, lamber a colher e botar na comida de novo.
É, de estragar a comida.
De estragar
não.
A comida pra todo mundo. Isso não tem paranoia não, né? Dos germes. Gente,
cara,
eu acho
é
que...
Cara, é automático, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei.
Não sei, é um hábito. Tem que parar com esse hábito.
Imagina o Lucas no Masterchef.
O que é paranoia e o que é hábito?
Fazendo a comida.
Não, você pode ter o hábito de ter paranoias.
É tipo... Deixa pra lá.
É tipo o quê?
Você não tem não, né?
Okay,
o hábito.
Eu tenho. A minha... É tipo, eu acho que o ápice das minhas paranoias foi na época do Covid. Naquela época.
Nossa,
eu quase
sofri,
enlouqueci.
Viu? Eu sofri.
Porque eu consegui... Parecia que eu tava vendo Covid, assim, na cara de todo mundo, no ar, em tudo quanto é canto. Então, assim, foi muito complicado.
Minha primeira queda no gelo foi por causa de Camila.
É
eu lembro.
Eu tinha o maior cuidado com essa porra. Aí Camila viu uma mãe com duas crianças. Ah, eu tô lá. Tá vindo gente, tá vindo gente. Queria atravessar a rua com o carro passando.
Nossa, tremia na rua.
Porque assim, pra Camila, criança era a pior desgraça que existia naquele
momento.
É
o vetor.
É.
Foi tenso. Mas é isso, normalmente é com doença.
Só me lembro da primeira visita que a gente fez a você. Camila ficou no cantinho.
Foi mesmo, foi mesmo.
Bom, que
a gente passou álcool na cadeira de escritório. Você ficou lá separado de todo mundo.
Não lembro.
No basement, não lembro?
Não lembro disso, não.
É, foi tão traumático, né? Que apagou.
Pior que é mesmo? Muita coisa da época da pandemia.
Mas
assim,
já foi muito ela ter ido lá no basement. Porque eu não esperava que ela
também não
fosse no basement.
Eu também tava
ela quase cancelou.
Uai, esse povo de vida irregular, recebendo gente lá.
Foi tudo podcast, por causa do podcast, eu aposto.
Pois é.
Acho que não foi esse dia, não, gente. Esse dia eu já tava...
Não. Esse
antes não tava rolando pandemia. Quando a gente começou a gravar.
Não, já sim, mas...
Não, tava rolando, mas não aqui no Canadá. Tava tipo, tá tendo uma pandemia aí. Uma pandemia não, tá tendo um vírus aí.
Aquele momento do podcast que chegou o meu quadro, então tá todo mundo olhando pra mim, me cobrando. Nossa, que pesado isso, gente.
Por quê?
Eu não gosto de ser cobrado.
A gente tá fazendo você superar o seu trauma de opiniões alheias.
Tá bom, vamos lá. E o quadro da semana que todo mundo já conhece é o Errei Feio e Errei Rude. Nossa, cara, agora eu consigo falar.
Tá vendo?
Tá vendo aí?
Prática.
É isso.
Em que a gente comenta o que a gente errou durante a semana, ou algo relacionado ao episódio, ou errou na vida, pra que vocês não errem também.
Nossa.
Quem vai começar
agora? Eu posso começar.
Eu tenho, tipo assim, um...
Uma lista?
Não, é sério. Assim, se deixar, vai ser o quadro vai virar o podcast de tanta coisa que aconteceu nessas últimas duas semanas que entra nessa categoria. Mas pode falar, Lucas.
O meu é rápido. Estava, acho que foi semana passada, fui cozinhar, né? Uhum. Lá vem, né? Fui cozinhar. Aí a Bruna chegou assim, menos, falou assim, bota a quinoa é pra cozinhar.
Era pra depressão?
Não. Eu botei pra cozinhar. Aí, beleza. Cara, só sei que eu botei a suposta quinoa pra cozinhar. Aí, só sei que a parada começou... Depois de um tempo, né? Começou a borbulhar, ficar... Parecia uma massa, um monstro que tava surgindo da panela. Cara, eu botei chia pra cozinhar.
Nossa.
Cara, a parada ficou uma... Parada... Parece parada de obra, massa de
já
obra.
Já passa no cabelo, que é bom.
Puta que pariu, eu fiz duas vezes. Porque a primeira... eu botei pra cozinhar a primeira vez. Só que eu achei, porra, acho que fiz uma coisa errada, né? Que merda, beleza. Aí eu tirei. Aí depois eu peguei de novo o mesmo pote e botei de novo com mais atenção. Só que eu falei, pô, essa porra não parece...
Que morte horrível.
Essa porra não parece quinoa, cara. Tá muito estranho. E chia, quando tu bota água, fica parada uma maçaroca.
Você usa, inclusive, aquilo ali, o gel da chia pra passar na cabeça.
Então, ela forma realmente um gel.
Forma. Por isso faz pudim de chia.
Cara, eu vi aquela porra assim e falei, que tá muito estranho, cara. Depois eu falei, puta que pariu, essa porra é chia. Então aí, quando for armazenar, ou armazena em pote totalmente diferente, ou coloque o nome lá pra...
É que parece,
porque,
né,
gente,
não fui eu o único que errei. Eu soube que a mãe da Bruna errou quando estava aqui.
Não, então, aqui, assim, ela errou lá em casa.
Ah, foi lá na tua casa no Brasil?
Lá em casa, no Brasil.
Tá. Parece, né? É parecido,
gente, não,
né?
Parece, não.
Ah, parece.
Não, porque o chia,
um é preto,
é
outro é marrom.
Outro é marrom.
Ah, mas é tudo grãozinho assim, tu nem
e
vê.
E
aqui
não é bem maior
tá.
Dela. Não, aqui não é branco. É porque tu usa preta, eu uso a branca. Tá. Então é fácil de distinguir, porque A Linhaça e a Shea, tipo, a Linhaça, ela é mais deitadinha, assim, esbelta. E a Shea, ela é um pontinho pretinho, assim.
E eu quase errei 3 vezes, porque eu quase taquei na pia direto.
Meu Deus.
Quando eu vi aquilo, eu tava assim na pia já, assim, com a panela já escorrendo.
Por que não botar um negócio que incha dentro da pia?
Mas
né?
Quando eu vi, eu falei, cara, vou fazer merda, eu parei, entendeu?
Meu Deus.
Aí ele usou o escorredor. O negócio de filtrar. Meu. Até hoje tem chia grudado.
Parabéns, Lucas.
Ai, gente, faz parte da vida.
Ai, gente.
Mas aprendizado para outras pessoas não errarem.
É.
Tá vendo?
Não tá chia. Vai cozinhar que nem quinoa.
Vai lá, Mendes e Bruna. Enche a Camila, tome conta aí.
Semana?
Tu não errou, Mendes.
Foi perfeito.
Eu só fiquei com raiva, não.
Não,
outras pessoas erraram no meu lugar. E eu fiquei com muita raiva disso.
Seu erro foi onde que você ficou com raiva das pessoas?
Não, eu fiquei com raiva porque... Não sei como... Não, você não
errou por
isso.
Não ter dado um tapa na cara?
Que isso? Eu poderia ter sido mais agressivo essa semana. Merecia.
Você cancelou a data do podcast semana passada, então já foi um erro.
Foi. Inclusive é isso. É o podcast da gente reclamando por causa disso.
Meu erro foi... Eu tive sintomas que eu ia ficar mal. E eu não me preparei pra isso, porque eu tenho que tomar medicamentos pra dar uma aliviada. E eu nunca tomo. Eu sempre deixo piorar. Só que um dia eu vou me fuder nessa parada aí.
Eu também.
Eu vou ficar muito, muito ruim e eu não vou saber o que fazer. Porque na sexta-feira eu tava mal, só que quando eu voltei do trabalho eu tava muito mal, eu tava dirigindo ainda. Ah, é. Não dirijam com vontade de tossir e nem com vontade de espirrar, porque foi complicado.
Já viu o Mereço tossindo?
Não.
Pra as crianças mal criadas, que não quer ir pra escola e fica fingindo que tá tossindo, o Mereço tosse igualzinho.
Não, é engraçado que eu tava passando muito mal, né? A gente foi fazer uma entrega em Mission. Na casa de uma filha da putinha rica lá. Aí a gente foi entregar lá pra mulher. Ah, mulher, pediu pra abrir o tapete. Aí ela ficou conversando com a gente. O que vocês acharam do tapete? Aí eu... eu tava nem conseguindo falar. Eu, por favor, minha filha, deixa eu ir embora. Ela... Acho que não gostei do tapete assim, não. Aí a gente girou o tapete. Ela... tapete não cabe na minha sala. A gente enrolou o tapete. E agora, o que que vai acontecer? Eu vou ficar sem tapete? Aí eu trabalho com outro colega brasileiro, né? Que ele é carioca. Aí ele ficou lá conversando com ela e tal. A gente não resolve essas coisas e tal, não sei o que lá. E eu... eu tava vendo que eu tava piorando, meu Deus do céu. Aí eu sabia que tinha um comunal perto da casa da mulher. Eu falei, ó, daqui a última entrega eu já vou direto pra casa. Eu falei com ele, ó, vou direto pra casa, passando mal.
Não, mas qual rolê? Ela comprou um tapete?
É porque a gente faz entrega lá.
Mas ela comprou tapete.
Eu vou explicar como é que funciona o meu trabalho. Eu trabalho numa loja que são os designers que compram os móveis para as pessoas.
Uhum.
Não são as pessoas que fazem a parte arquitetônica e vai comprar um móvel. Não. Elas falam, eu tenho essa casa, foda-se. Tomo dinheiro e monto minha casa. E o designer monta a casa da pessoa toda. Só que às vezes tem uns designers que são retardados, não sabem usar fita métrica. E eles compram as paradas que não cabem na casa do cliente, entendeu? E o cliente fica frustrado com isso, porque
entendi.
É tudo caro. É tudo caro.
Assim, senhora,
entendeu?
Não é meu problema.
Mas aí vocês montam lá na hora e fica a casa pronta?
É, praticamente.
Aí vocês levam, tipo, tudo, quadro, tapete, tudo?
Isso aí mesmo.
Ah, como é que você nunca me contou isso?
Pra
ele
quê?
Ele já contou.
Ele é tipo uma Alexandra Guerra da vida real.
É por isso que eu fico perguntando pra você, coffee table não sei o que lá, side table não sei o que lá, colocar não sei o que, porque eu faço isso praticamente todo dia. Mas isso não quer dizer que eu conheço como fazer. Isso aí é só com a Amanda mesmo. Aí,
incrível.
Não é incrível, não. É um saco trabalhar com rico. Você não faz ideia como rico é um saco.
Mas aí eu não entendi. Aí você montou lá o tapete e então, aí ela ficou reclamando contigo.
Eu tava desesperado porque ela tava conversando querendo ir embora. Porque eu tava passando mal.
Mas ela falou, tipo, e agora eu não posso ficar sem o tapete? Ela ia surtar na minha casa se ela
aí
soubesse.
Aí a gente viu
como
que
eu tô vivendo
não,
há meses.
Ela ficou, tipo, surtada. Porque normalmente demora meses pra chegar essas coisas. Vem da Índia, da Indonésia. Esses lugares assim que usa trabalho de mão barata pra fazer coisa, pra rico, então. Aí. Nossa, o socialismo tocando um fogo aqui. Aí.
Nossa, minha orelha mesmo.
Tá aí, ficando. Normalmente, quando não. Eles querem, tipo, saber o que, é que vai acontecer agora. Tipo, chegou assim, por quê? É um. A gente fica ali naquele caminho, né? Porque ela fala com o designer, só que ela não sabe como é que o designer tá fazendo o trabalho dela, entendeu? Tipo, foda-se como é que você vai fazer, onde você vai pegar, só quer que faça. Então ela queria saber o que, que ia acontecer. E a gente também não sabe o que vai acontecer, entendeu? Aí ele falou lá que vai falar com o chefe não sei aonde e ele vai passar a mensagem. Só que eu tava passando mal, eu falei, ó, tem um comunado aqui, vou pra casa. Aí eu fui dirigir pra casa passando mal. Aí eu dirigindo ali em downtown, espirrando, tossindo. Aí fechei o vidro, não conseguia... Porque tava muito fechado. Ligava o ar-condicionado, não conseguia respirar. Abria todas as janelas. Só que como abria todas as janelas... Eu não conseguia respirar também, então eu tava desesperada. Peguei a 11, depois peguei a 14. Quando eu peguei a 14 pra vir pra casa, eu falei, não, eu tenho que ir na farmácia. Parei na farmácia, entrei assim, num doido assim, na área de tosse. Peguei isso aqui, peguei um pra tosse, peguei um pra... Eu não me lembro, peguei um Advil também. Eu peguei uns remédios aleatórios assim, levei pra casa.
Você sabe que esses xaropes que tem aqui, você não pode tomar com outra coisa, né?
É, mas remédio isso é assim.
Já tomou então,
ele tá se
deu
testando.
Certo. Então, o que foi que aconteceu? Eu tomei o negócio pra tosse lá, que eu não posso falar o nome aqui pra não ajudar pessoas a usar drogas. E tomei junto com a Advil. Eu não sei se a combinação é bem-vinda. E eu nem sei se fazia lógica eu tomar isso.
O fígado mandou.
Aí... Aí eu tomei, só que eu apaguei depois que eu tomei isso. Eu apaguei. Ah, não. Foi Advil meu que eu comprei. É o extra forte ainda. Comprei o extra forte. Advil extra forte, um negócio pra tosse. Pra quem não tá conseguindo respirar. Comprei lá, tomei. Junto a dose máxima que tinha lá. Aí apaguei. Só que eu não recomendo as pessoas fazerem isso, lógico. Porque eu não sabia se eu ia acordar. Mas eu acordei depois de 3 horas de sono. Mas é isso. Mas foi uma aventura muito boa. Não vale a pena. Eu acho que da próxima vez, quando chegar assim, tá perto de terminar o inverno, eu vou comprar um remedinho certo pra quando eu começar a sentir os sintomas, dar uma segurada.
Vamos ver no que vem, então.
Eu não vou lembrar, com certeza.
Ele vai botar no protocolo?
Que? Não tem nem protocolo do podcast até hoje.
Eu tenho protocolo do podcast. Tá pronto, em PDF, catalogado, assinado por mim.
Não, você tem que ser assinado por ela.
Não, por ela não.
É, ela tem
eu
que,
sou
ela...
a parte técnica,
a
Camila é só
a parte
de comunicação. E Bruno é a parte financeira. Ela conseguiu emprego falando isso.
Ele nunca vai esquecer disso.
Ainda não
eu
trouxe...
refiz meu currículo
você
essa semana.
Você ainda não trouxe uma empresa pra
eu
si.
Eu tive que tirar lá, eu tinha no meu currículo oficial, eu tinha lá como co-founder do podcast.
E ela não trouxe uma empresa ainda pra cá.
Até
então,
hoje.
Eu não sei se esse carro
né?
Tá batendo.
É.
E o
meu? Ah, eu acho que a gente fez umas cagadas aqui pintando a casa.
Foi.
Cagada? A casa tá bem pintada.
Então, eu acho que a gente cagou muito rodapé. Eu acho que a gente devia ter visto mais vídeo no YouTube. Porque por mais que eu tenha enrolado muitos meses até eu pintar, eu ainda acho que eu não vi toda a informação que eu precisava.
Tu não assiste a muda asiática que fica destruindo a casa dos outros?
Pois é, mas ela nunca fez tutorial de... mas ela nunca fez vídeo pintando. Aí o que, que eu acho que a gente fez? Eu acho que a gente... Quando a gente foi fazer o contorno...
Pera, só... Deixa eu só fazer um adendo. A mulher... Não é muda não, tá, gente? É porque ela, os vídeos que ela faz, ela fica só colocando a legendinha e ela não quer falar porque ela não quer falar no vídeo. Só pra dizer que mesmo você não tá caçoando gente, né, de pessoa que é mudo, muda.
Mas a asiática ela era.
Ela
se for processada, não vou responder, não.
Ela é,
não
acho que ela é chinesa.
Ela não é chinesa, não.
Não
é,
não? É coreana?
Toma aí na tua cara que não sabe nenhum país e fica achando só porque...
Ela é da...
Ela é da Ásia.
Indonésia?
Porra, ela é da Ásia, você fala chuta
ela
China.
Ela é da Ásia, mas
e
essa
e você
aí...
chuta a China,
não,
é
tipo
assim.
Não, tipo assim, eu chutei... Não, ela é... Ou é vietnamita...
Em questão de probabilidade.
Vietnamita, é. Vietnamita,
eu acho que é do Taiwan.
Taiwan? E onde é que fica Taiwan?
Na Ásia. E quem é que tava mais certa aqui? Eu, asiática.
Tá bom, tá bom então. Continue.
Desculpa.
Enfim. Ela não ensina a pintar e eu acho que o principal... Eu acho que ficou muito bem pintada.
Sim.
Mas assim, a gente fez muita cagada de em volta.
Você sabe onde fica Taiwan? Taiwan é na China.
Não. Olha, cuidado que você vai falar.
Cuidado, você vai falar
é
mesmo.
Sério?
É.
Uhum.
A China não reconhece Taiwan,
tá. É,
mas a ONU reconhece.
Que eu tô vendo aqui. Ah, tá, entendi. Desculpa, desculpa. Sacanagem. Aí, gente.
Tá
aí.
Vamos lá, né?
Ixi, não estou acompanhando. Desculpa, desculpa, pessoas de Taiwan.
Continue,
não...
Bruna.
Enfim, eu acho que se você for pintar, ver o tutorial, porque... Eu acho que a gente vai ter muito trabalho pra limpar em volta.
Veja uma parada aí. Vê tutorial, mas não significa que você tá vendo tutorial que você vai fazer do jeito certinho, né? Eu acho que é mais a prática também, né? Porque você tá vendo que errou por causa da prática.
É, eu acho que o que aconteceu foi que quando a gente tava fazendo recorte em volta da tinta... Você quer falar, filha?
Vai comer o microfone.
Quando a gente tava fazendo um recorte em volta da tinta, eu acho que a gente botou muita tinta. E aí, por mais que tivesse ali a fita pra proteger, ela escorreu por dentro da fita e continuou cagando, porque a gente botou muita tinta.
Ah, entendi.
Então, mas acho que no final ficou bom, então não me arrependo, mas...
Acontece.
Assim, é.
Eu quero ver pintar essa parede de 3 metros de altura que tem aqui nessa casa.
O Lucas vai ter que abrir a mão, né? E chamar alguém.
Infelizmente.
Já tá chorando.
Não, então, porque tem um... A gente falou aí, tem um pessoal lá do trabalho que vai pintar a casa. Eles tinham feito a cotação. Chuta quanto deu na casa dele.
Eu acho que eu não quero saber.
30 mil.
Não, porra.
15 mil.
9.
9? Tá barato.
9 mil dólares.
Mas
quanto
a casa
inteira,
né?
Na casa inteira.
Só pra pintar a sala vai ser quanto? Tipo, 1.000?
Não sei.
Socorro. Então, meu colega lá
gente,
do trabalho
a gente compra
fechou
uma
a casa
alta.
Dele com um brasileiro, deu 5 mil.
Mas vinha tudo? Porque no 9 mil vinha tudo. Vinha, já ia com tinta, já, agora o cara...
Não, é isso. Você não paga nada. O cara vem com material e... Não. Deixa eu pensar aqui. Não. Tinha que comprar a tinta e só vinha pintar.
Então,
não sei. É 9 isso. Mil é melhor ou 5 mil é melhor comprar na tinta? Porque se vir com 9
mil... 5 mil,
mil.
Depende de quão grande a
porque
casa,
depende,
né?
Da tinta
ou comprar
também,
uma,
né?
Escada e...
Mil meu com mil teu dá pra...
É o quê, Lucas? Fala, Lucas! Fala, Lucas! Nem o quê, o quê? Fala, Lucas!
É trocadilho, cara. Nunca ouviu falar?
Não.
Tipo, mil meu com mil teu dá pra pintar a casa? Tipo...
Não, não entendi, mas...
Ah, bem. Meu Deus do céu.
Mil meu, comi o teu. Tipo, comi...
Não.
Ah, tá. Deixa pra lá. Já perdeu a graça.
Não entendi.
Não dá pra explicar.
É, não sei se essas palavras lá...
É, fica falando no espelho que uma hora você vai entender.
Fala que comeu do outro, Camila. Comeu o teu.
E que faz sentido?
Não faz sentido.
Ah, não faz sentido.
Não é pra fazer sentido.
Tá bom, tá bom.
É quinta série, entendeu?
Tá bom.
Mas aí, fala aí, Camila. Um dos teus erros. Ou dois, três, cinco.
O meu primeiro é ficar furar a orelha. Porque assim, eu não tenho conseguido dormir direito. E a bicha já tá aqui, ó, coçando. E tá ficando vermelho uma das orelhas. Então eu tô achando que tá alguma coisa dando errado aqui. As outras coisas, tem muita coisa, não vou falar tudo, senão a gente fica aqui pra sempre. Mas essa semana eu tava tão cansada, assim, das últimas duas semanas, tô sendo bem agitada no laboratório. E aí tem uma estudante lá, que ela fez um negócio lá pra mim. E aí eu fui agradecer ela. E aí, assim, eu cheguei na frente dela e fiquei falando, nossa, muito obrigada. É, de verdade, não sei o que, pela ajuda e tal. Só que eu tava falando em português. E ela é francesa.
Eu já fiz isso.
Ela não se esforçou pra entender, porque ela entenderia se, quisesse, se ela se esforçasse, tá?
Não, mas não a forma como eu falo, porque eu falo cheio de gíria, assim, de... É, enfim.
Não, mas eu já...
Fala, meu pai, obrigado aí, valeu,
é,
tamo
não,
junto.
É, tipo, ah, valeu, pô, não quero... Enfim, aí ela fica me olhando com a cara de interrogação. Aí eu... Tipo,
eu já fiz isso algumas vezes, principalmente quando eu tô trabalhando em casa, que o Lucas tá do meu lado e eu tô falando português, aí do nada eu entro numa call. Aí eu falo em português também com as pessoas.
É difícil.
Não, mas não, é se você falar de início, tudo bem, mas, cara, eu fiquei, tipo assim, um tempinho assim, falando com ela, ela me olhando com cara de interrogação, tipo, essa menina é doida. Mas foi isso. Aí outra também foi que eu fui atender um telefonema. É, e aí, eu, ao invés de enfim, achar um outro canto, eu saí pela saída de emergência, só que era a saída apenas. Aí, eu fiquei trancada na saída de emergência. Falei, e agora? Tipo, agora eu vou ter que descer.
Ah, você ficou
tudo
no meio termo, né? Da saída de emergência.
Não, porque assim...
A porta não entrava pela que você
saía. Isso, é porque
saía.
A porta só saía. Então, era aquela saída de emergência, saída apenas. Porque tem aquela saída apenas, você não volta. Só que eu peguei o telefone, eu tava assim, lá no escritório. Aí eu peguei o celular, que tava, né, alguém tava me ligando. E eu fui andando, assim, pra um lugar mais reservado. E, tipo, era a saída de emergência, né? Só que tem dois tipos de saída de emergência. Um que você consegue sair e voltar. E tem aqueles que você só sai. E aí, esse era os que só sai, eu não prestei atenção. E tava bem grandão na porta, assim, exit only, né? Saída apenas. Aí eu fui, aí beleza, terminei a ligação, quando voltei, e aí? Não abri a porta, eu falei, ah, que legal. Só que ainda bem que eu tava com o celular na mão, né? Uhum. Aí liguei pra quem? Pra francesa. Ela achou, com certeza, ela achou.
Como é? Qual o nome que a gente vai dar pra best francesa de Camila?
Ai.
Qual o nome francês aí?
Ai, tô pensando no Ultimato na França. Não lembro o nome das pessoas.
Emily.
Napoleona.
Porque Emily está em Paris.
Nossa.
Qual o nome da amiga da Emily?
Boa pergunta, não assisti.
Eu não lembro também.
Ai, gente.
Rochelle.
Rochelle, pode ser. Minha amiga Rochelle. Rochelle. Rochelle? É. Rochelle, pois é. Foi lá sempre quebrando meus galhos. Mas teve várias outras coisas que aconteceram, mas eu não vou falar não, porque vai tomar muito tempo.
Só pros membros.
Ah, eu fiz uma besteira no trabalho também.
O que que tu fez?
Então, a gente trabalha com vários clientes, né? E aí eles fazem... Eles... Basicamente é um serviço que eles pagam a gente pra fazer. Só que assim, as pessoas eles são competidores entre si. E aí eu tinha que mandar um e-mail pra atualizar um monte de gente. E aí eu copiei o e-mail, eu comprei e-mail que todos os recipientes de outro e-mail.
Ai.
E aí eu mandei, sem conferir. E aí, o que aconteceu? Na verdade, eu copiei os e-mails de uma reunião. Só que essa reunião é uma reunião de 2 horas e o nosso cliente, a gente só participou da 2ª hora. Só que os clientes da 1ª hora também estavam na thread. E aí eu mandei pra todo mundo. E aí a sorte é que esse outro cliente que eu mandei sem querer, por mais que esse serviço ele não esteja fazendo com a gente, ele é parceiro, assim, sabe? E aí ele mandou, olha, eu recebi esse e-mail, eu acho que eu não deveria estar aqui. Aí eu pedi desculpa e tudo mais, aí já deu meio que uma dor de cabeça, mas eu falei, acabou esse problema, porque o cliente mesmo não sabia que a merda que eu tinha feito.
Sim.
Aí hoje, o pessoal que eu tinha mandado e-mail mandou um reply to all de novo.
Ah, meu Deus.
Aí o cliente recebeu outro e-mail, daí dessa vez ele copiou todo mundo e falou, olha, eu estou recebendo um e-mail que não era pra eu estar recebendo. Estou apagando porque eu não era pra estar recebendo essa informação.
Não.
E aí eu levei um leve esporro.
Não faz parte.
Ah, mas isso acontece. É por isso que no e-mail eu tenho aquele negócio de tipo assim, espera um pouco antes de mandar.
Então... Não, mas no seu caso é Outlook, né? Que você joga. Outlook é diferente.
Não, é no Outlook mesmo. No Outlook você tem uma ferramenta que você, tipo assim, espere tanto. Tipo assim, ele não manda na hora. Você clica send.
O meu Outlook.
Ele fica,
na hora,
tipo,
na
10, 15 segundos.
Porra, isso não manda na hora.
Não. 10,
15 segundos.
Não, tem lá, você pode ajustar. E aí, se você vê na hora capturar que tem alguma coisa errada, você cancela. Porque, às vezes, o que acontece é que, tipo assim, a gente faz o e-mail e já bota, né, enviar, ele envia. E aí, na
não, mas
que,
esse não foi, sei. Não foi um erro, assim, tipo, não percebi. Foi um e-mail que eu fiz com cuidado.
Ai, tá, tudo bem.
Aí eu não vi mesmo, assim. É. Eu não tinha ideia que então... ia estar o e-mail perdido ali, sabe?
Sim. Ah, mas é de boa. Mas acontece essas coisas.
Mais ou menos, o cliente mandou bem puto, tipo...
Ah, manda...
Ele mandou...
Manda no cu.
Tem alguma informação... Alguma informação confidencial foi compartilhada? Aí eu mandei um mega e-mail explicando tudo o que aconteceu. Todas as informações que foram passadas e não sei o quê. Acabou que não foi nada, assim, muito grave.
Eu falo logo, porra, tu é uma empresa canadense bosta do caralho, porra. Tu não vai mudar nada no mundo. Fica na tua, caralho. E apaga essa porra desse e-mail. Porra, tô tratando com árabe aqui, com chinês. E vem falar, tô recebendo informação pro vilarejo. Toma no cu, porra. Burguês do caralho.
Deu tudo certo, gente, no final.
Mas que importa.
Não fui demitido ainda.
Lógico que não vai ser, pô. Se o canadense não é, você que vai ser demitido.
Não, pelo amor de Deus.
Então, o nosso último quadro da noite, porque já é noite.
Quase meia-noite já.
Nosso último quadro, para não errar, onde a gente dá dicas aí de coisas que nós vimos, comemos,
eita,
fizemos.
O Lucas já tá quase do... Eu quase...
Deixa ele falar, velho.
Desculpa.
Coisas interessantes para os nossos errantes não errarem. E aí, quem fará?
Eu tenho uma.
Não, você não tem direito.
Por quê?
Você cancelou o último podcast.
Tô nem aí. Quem edita sou eu, ninguém vai saber. Não, eu não vou cortar isso aqui, não vai dar muito trabalho. Eu tenho uma indicação muito boa.
Se tu falar o filme do urso, eu vou ficar puto.
O Urso do Pó Branco, porque é muito
meu
bom.
Meu Deus.
Camila sabe, esse filme é muito
é
bom.
É trash.
É. Poxa, é um trash, tipo assim, com classe.
Não, é,
gourmet.
É um trash
é um
bem...
trash gourmet.
Bem feito entre aspas, é um trash.
Bem feito entre aspas o quê, mano? Pelo amor de Deus.
Ai, gente.
Pô, pelo amor de Deus, vamos...
Too much.
É um urso matando gente, gente. É bem feito, é tipo assim...
É comédia misturado com trash, sabe?
Uhum.
Então, é semi-baseada, muito semi, assim, várias aspas, uhum. Assim, baseada em história real.
Só na história, a única história que o realmente teve um grupo de traficante que saiu jogando cocaína lá na região.
Então, não foi um grupo de traficante. Tipo assim, o que aconteceu? Teve uma carga de cocaína que foi jogada numa floresta.
Uhum.
E o cara que tava pilotando avião pulou de paraquedas. Só que ele tava carregando... uma bolsa de mala, assim, carregada de cocaína, que foi muito pesado pro paraquedas dele.
Ele morreu.
Ele morreu.
Morreu de quê? De burrice?
É, de burrice. Só
esse aí errou feio, errou rude mesmo.
Aí,
quando pularem de paraquedas, chequem o peso de vocês.
A história é, um urso achou uma dessas cocaínas que foram jogadas na floresta.
Não todas.
E comeu. Só que na história real, o urso morre.
Uhum.
Porque ele morre intoxicado pela cocaína. Só que nesse filme, o urso está viciado em cocaína. E ele está atrás de todas as cocaínas caindo na floresta. Então, é tipo um filme de matança, assim...
Gratuita.
Gratuita mesmo, é matança gratuita. Porque o urso está maluco. O urso vai sair, assim, doidão. Matando geral.
Cara,
é muito bom.
É por causa disso que a gente não tem, não faz umas coisas, tipo, umas ideias que a gente tem. Porque imagina eu chegando assim, Camila, eu tive uma ideia de um filme, pica. o urso cheira cocaína e mata todo mundo na cidade. O único que ia me apoiar é o Menerson. Vocês dois iam falar, que porra é essa? Você tá maluco?
É, bem isso mesmo. Também que tu sabe.
Imagina o cara que financiou esse filme. Fala, porra,
foi filmar. A Universal. É um filme da Universal.
Eu sempre apoiei o Poppy Square.
Fala nossa ideia aí. Não fala não.
Não fala não. Tem uma ideia que a gente tá querendo lançar que ficaram criticando a gente aqui. Dizendo que a gente tá lançando o que? Pseudociência.
Oxi. Não, isso aí é outro. Pera. Isso aí é outro. Deixa quieto. Será lançado.
Então pronto. É isso que eu tenho a dizer.
A minha recomendação é rápida. Todo mundo adora as minhas recomendações. Lançou na Netflix. EXO Kitty.
Isso.
Meu Deus.
Como se não bastasse a trilogia do PS para todos os garotos que já amei. Agora lançou a série da irmã da Lara Jean.
Ah, tá.
Indo pra Coreia encontrar o namorado. Então, tipo, é uma mistura de dorama com série americana. Ah, é fofinho. É bem de criança, assim. Esse neném de adolescente é de criança. Mas é tão fofinho, eu acho que vale a pena ver.
Não, minha recomendação é o Instagram de novo. Gente, eu só tô recomendando o Instagram.
Eu quero recomendar a nossa personal também.
Eu posso me recomendar aqui primeiro?
Não, vai, Bruna. Não.
Agora, eu já tava malhando com uma personal de... Não é personal, né? É consultoria fitness.
Isso. Mas é personal treino, não? Isso. É que mudaram o nome, né? Porque tudo é consultoria.
É porque é só teoricamente ela não tá ali com você fazendo serviço de personal,
ah,
né?
Ah, faz lógica, é.
Mas ela faz consultoria online na internet, porque aqui no Canadá você vai na academia e não tem um professor pra fazer série pra você.
Acho que nem mais no Brasil.
Tem, mas custa 280 semanal na nossa academia.
Acho que até agora no Brasil também o pessoal já tá fazendo...
Aí a gente tá fazendo com a Ana...
Com a Ana Luísa.
Ana Luísa?
Peraí, deixa eu ver o sobrenome dela.
Vocês marcam depois, gente. Ana Luísa. Tinha uma outra...
É, Ana... Ela é bem legal. Gosto muito dela. Bouza.
Ana Luísa Bouza. A gente vai marcar aqui o Instagram dela, se você também tá procurando alguém pra fazer série.
É, vale muito a pena.
Vale muito a pena e...
E pra quem tá querendo fazer filme?
Filme?
Nossa. Não é possível.
Eu ainda caí.
Não, depois dessa, para mim, eu finalizava aqui o podcast. Valeu, gente. Ouvi. É.
Tá, eu terminei minhas recomendações, Camila. Agora você pode ir.
É isso. Eu comecei tem umas duas semanas. E ela muito. Ela te acompanha e tal. Assim, eu gostei dela. É isso. Os treinos também. Vale a pena. Tá, minha recomendação é o Instagram de um músico, musicista, professor e pianista. Se chama Piano Que Toca. E ele explica, assim, ele vai pegando as músicas e aí ele vai destrinchando no acorde assim, do piano. Ele fala assim, o que, que essa música quer passar? Então aí ele vai mostrando. É muito legal porque ele mostra que música não é só música. Não, tipo, ali tem toda uma questão por trás. E aí ele tava até falando sobre aquela música do Harry Styles que a gente tava vendo, né, mano? Da As It Was. E também a gente viu da... Qual é que a gente tava com a música? Eu falei, pô...
Você mostrou os 10, mano.
Nossa, eu mostrei tanta música pra Mendes que eu fiquei, nossa, que massa isso aqui. Mas ele tava mostrando isso, tava mostrando aquela... Peraí, calma que eu vou lembrar. Desculpa, gente, que é meia-noite, né? Então, assim, já o cérebro já não tá mais funcionando direito. Pera. Aquela série que Mendelsohn recomendou, com aquela recente que a gente assistiu, do cara que vai trabalhar no local e aí ele divide... Tipo assim, o cérebro dele é dividido entre o local de trabalho e o local...
Ruptura.
E aí ele tava explicando, tipo, da série, da abertura da série, cara, e tipo... Como faz sentido, entendeu? A lógica daquela música pra abertura da série. Até ali tem uma ruptura na própria música.
É mesmo?
Uhum. Então ele vai explicando isso, assim. Aí ele vai. São várias músicas, assim. Eu nem cheguei a ver todas, mas tem aqui. Ele vai de videogame, de coisas assim, sei lá. Até de comercial e tudo. E aí ele vai mostrando. E eu acho muito interessante essas coisas. Eu acho que vocês vão gostar. Quem gosta de música vai gostar de acompanhar ele explicando isso. Assim. Tem até que Naruto, música clássica. E ele tava explicando também daquela...
Mas o quê?
Golden Hour. Bem bonito, assim. Eu gosto das reflexões dele. Então, fique à vontade pra acompanhar ele. O Instagram é Piano Que Toca. Ih, esqueci de falar o nome dele. Nem vi o nome dele, na verdade. Porque eu... Cadê? Ah, Antônio Vaz Lemes, que ele tem um Instagram pessoal também, só que eu acompanho só o Piano Que Toca, tudo junto lá no Instagram deles. Aí, se vocês quiserem conferir, vai lá, que eu achei bacana. E ele tem uma energia show. Muito boa.
Eu tenho mania de chamar o Instagram das pessoas pelo nome da conta.
Axis.
Você viu o Piano Que Toca?
Piano Que Toca. É costume. Que a gente vê só a handle, né, do Instagram. No, normalmente você não vê o nome quando passa no teu feed. Tu só vê só o nome da conta. Você não tem recomendação?
Não, não vi muita coisa boa, não. Assim.
Ave Maria, eu tô bom então.
Se o Bruno ficar assistindo essa série, fica difícil.
Tem recomendação?
Recomenda a tinta da Benjamin Moore.
O quê?
Recomendo a tinta da Benjamin Moore. Ah, que boa,
a tinta que a gente usou pra pintar a parede.
Ah, tinta, é...
Não, acho que é que eu vi um anime esses diazinhos pra cá, mas acho que eu já recomendei. Mas se quiser. Porque tá na Netflix agora. Liberou a segunda e terceira temporada. É. Demon Slayer.
Porra, tá muito bom.
Tu viu?
Tô na terceira. Ah, a segunda é maravilhosa.
É muito bom. A terceira é melhor ainda.
A terceira é melhor ainda? Eu tô começando agora. A
terceira é melhor ainda.
Tá bom, então. É isso.
É isso?
Finaliza aí, host.
É o quê?
Finaliza aí.
Pergunta nem raciocinando.
Camila, vem cá recomendar. Recomenda, ó.
Deixa pra ela.
Pra quem mora em Calgary, a Camomila tá recomendando o parque aqui de Silver Springs.
Dog Park de Silver Springs. Em frente ao...
Isso, dá a localização.
Não, ah, não, é. Deixa
Silver Springs Gardens, sei lá qual é o nome daquele negócio.
Tem um campo de beisebol tá ali do lado.
É. Só tem cachorro. A maior parte dos cachorros são educados.
E se quiser encontrar a Camomila, dá um toque aí que ela responde aí no Instagram. Do erro.
É, cara, tá bom.
Au, au.
Au, 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 au.
É isso, gente.
É isso, então. Todo mundo reclamou o suficiente, falou das paranoias.
Pior
de
que
tudo.
A gente não reclamou nada.
É, pior que a gente falou mais da semana e das paranoias.
Foi bem aleatório esse episódio.
Foi muito aleatório.
É.
Então, espero aí que vocês tenham gostado das reflexões da vida, das paranoias, dos perrengues da semana. Porque esse podcast é sobre isso, né? Então, tá fazendo jus. Eu acho que esse episódio é o que tá mais fazendo jus de todos os episódios ao nome desse podcast. Então, a gente fez isso, fez certo hoje. Então é isso, gente. Não esquecem de deixar os comentários lá, bonitinho, falando o que aqui. Ah, não precisa ser bonito, não. Fala o que você tá. O que tá no coração. O que tá no coração. Vai lá na conta da gente, no Instagram.
Se no coração tiver gordura, só libera gordura.
Vai lá na conta do Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, a gente tem página nas três redes sociais. É @erro404podcast, tudo junto. E aí vocês podem lá comentar, dar sugestões. Fazer o que vocês sentirem no coração de vocês ou deixar uma revisão, um comentário lá nas plataformas que vocês escutam aí. A gente são várias, não precisa só ficar na verdinha, não. Que eu também não vou ficar fazendo propaganda da verdinha. Não sou paga pra isso. Então eu já desisti. Mas, enfim.
E um verdinho, vai? E aí, meninos?
Deixa as estrelinhas também e esqueça o comentário de Lucas. É isso.
Não, e tem que fazer mutirão, porque parênteses Iremos no show da Pabllo em julho.
É verdade, então vai, poderíamos... ter show, vai ter show da Pabllo Vittar aqui.
Quem diria Pabllo Vittar
em Calgary,
numa província conservadora.
Eita. Fazer mutirão pra Pabllo vir aqui.
É verdade, gente, eu tô chocadíssima, mas sim, vai
dar
ter...
entrevista no podcast.
Ah, é verdade, se vocês quiserem Pabllo aqui, quem sabe, é pensar, é sonhar muito, né?
Fica dando ideia pros outros podcasts aí.
É sonhar muito.
Que... A gente tem que ser estratégico, a gente tem que jogar tic-tac e chegar lá e...
Ai, ai, gente.
É isso, então?
É isso, gente. Um cheiro e um queijo.
Beijo.
Valeu.
Tchau.
Tchau.